Nutrição Integrativa, com Alessandra Macedo e Elbio Dornelles.
11 horas e 9 minutos e eles já estão aqui nos estúdios. Alessandra, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, José Roberto. Bom dia a todos os ouvintes também.
Elbio Dornelles, da revista Vida e Saúde, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, José Roberto, Alessandra, ouvintes da CBN. E nós, só lembrando os ouvintes, que nós estamos assim numa série de 8 remédios da natureza. Já falamos sobre a água, depois no segundo tema foi sobre o ar. Hoje vai ser então sobre o sol, os benefícios do sol, a carência da vitamina D. E aquelas pessoas também que passam confinadas, que não podem tomar sol durante o dia, né? E depois nós queremos fazer um arquivo, né, José Roberto, para que aqueles ouvintes possam ter à disposição os 8 remédios da natureza num arquivo e ouvir quando quiser, porque é pelo repetir que a gente aprende, né?
Muito bem, é exatamente isso, e contribuindo para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. E qual, vamos começar já a respeito dos benefícios da luz solar. Qual é o horário ideal para tomar sol? Quem vai falar?
Bom, a luz solar tem muitos benefícios, né? Se pensarmos de toda a história do homem na Terra, a gente tem que a natureza traz benefícios. Então, a luz solar é um destes benefícios. O melhor horário para tomar a luz solar, né, pensando em absorção de vitamina D, seria no horário de mais pico de sol. Então, entre 11 da manhã e 2 da tarde, onde a gente tem raios UVB, que é onde eles vão ativar a vitamina D. Então, seria esse horário que, às vezes, a gente acha que, nossa, o horário mais forte, né, a gente associa muito a câncer de pele, mas para pensar em benefícios, né, em ajudar para a síntese de vitamina D no organismo, é este o horário. Mas é
antigamente
pouquinho.
A gente não ouvia exatamente até as 10 horas, até as 11 horas, a gente ouvia isso, né?
Sim, mas né, vamos estudando, e quanto mais estudamos, vamos aperfeiçoando e ajustando. Então, este horário, sim, não necessitamos tomar todo este tempo. Pessoas de pele mais clara, um pouquinho menos, né? 15 minutos neste horário, ok, sem protetor.
Sem protetor,
sem e a pele descoberta também, não pela janela, sem vidros, né? E a pele morena, 20 minutos, e uma pele escura, 30 minutos.
E aquela pessoa que coloca lá o protetor ou o bronzeador, aí interrompe? Não é a mesma coisa?
Sim, não é a mesma coisa. Para absorção, né, e para síntese da vitamina D, que acontece no organismo, né, a gente toma o sol, mas ele vai sintetizar a vitamina D, ele vai passar lá para o fígado e vai ser sintetizada totalmente lá nos rins. Uhum. Né? Então, para esse efeito, para esse benefício, é fundamental sem proteção, sem bronzeador.
E tem um período, assim, a pessoa vai todo dia, não dá, né? É de vez em quando, uma vez por semana, para ficar exposto nesse horário aí que o sol está mais quente.
Se ficarmos todos os dias, um horáriozinho, 10 minutos após o almoço,
pode
perfeito,
ser
pode
dia,
ser
problema.
Todos os dias, não tem problema.
É, e seria interessante também, nesse horário do almoço, quando vamos tomar o sol, um pouco de sol, né, os raios solares, aproveitá-los, é importante colocar uma bermuda, né, uma camiseta, para que realmente possa ser benéfico. Outra coisa interessante...
Ou ficar sem a camiseta.
Tem a pele exposta ao sol, sim.
Se tiver com a camiseta, vai atender também. Sem a camiseta, melhor ou não?
Até alguns dermatologistas falam que até a palma da mão, se deixar um pouco no sol e aquecer, esquentar ali, já absorve, então, os nutrientes do sol, que vai sintetizar a vitamina D.
E distribui para o corpo inteiro.
Exatamente.
Também, né? Não precisa as partes localizadas.
É verdade.
É isso?
Inclusive, os benefícios, né, o sistema nervoso, por exemplo, é muito beneficiado com o sol, né? Inclusive, aí previne, ajuda a combater a depressão e a ansiedade, né?
Outra coisa interessante, falando aí, né, da depressão e ansiedade, este horário de meio-dia, nós estamos falando mais relacionado à vitamina D. Uhum. Pensando em depressão, ansiedade, são as primeiras horas do dia. Então, é fundamental que você acorde e olhe para, né, tenha esse contato com o sol, porque aí ele ajuda a sintetizar serotonina, que vai melhorar a depressão e a ansiedade, como o Elvio começou a falar.
Os horários aí.
Inclusive, ele ajuda a regular o sono, porque quando nós pegamos os primeiros raios solares pela manhã, o organismo já percebe que é dia. Uhum. Então, e também quando chega à noite, ele também vai perceber. E essa regularização do sono, o sol, ele tem uma parcela de contribuição muito grande, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, com as luzes artificiais, com a insônia, muitas pessoas têm dificuldade de dormir, e o sol pode ajudar a combater essa enfermidade.
E o que fazer quando não é possível se expor ao sol?
Existem, né, na realidade, algumas pessoas que não conseguem se expor, algumas até se expõem, mas não têm a síntese, né, a vitamina D ativada, é preciso suplementar a vitamina D.
Então, sintomas da deficiência da vitamina D, vamos falar um pouquinho.
Às vezes a pessoa fica mais cansada, mais fadiga, né? Pode diminuir o sistema imune, então baixar a imunidade bastante, pode causar problemas cardiovasculares, pode causar problemas de infertilidade.
Né? Até anotei um detalhe interessante, que um dos detalhes importantes ali, a falta da vitamina D, é o enfraquecimento dos ossos, a osteoporose, principalmente em pessoas de mais idade, né? E também essa dor e fraqueza muscular, até anotei alguns itens aqui que eu achei interessante, baixa imunidade na pessoa também, né? Fadiga sem motivo aparente, dores nas costas, nos ossos, né? Desânimo constante também, problemas de cicatrização, perda de cabelo, até isso, né? Dor muscular e também enfraquecimento dos ossos e diminuição do cálcio e do fósforo no sangue. Então, tudo isso acaba acarretando. Agora, não quer dizer que é só, se a pessoa tivesse sintomas aqui, isso é importante frisar, não quer dizer que é só por causa da vitamina D, pode ser outros sintomas, e aí precisa o médico para diagnosticar o paciente, né?
É interessante pensar que a vitamina D hoje nós chamamos como um hormônio, porque ela tem efeito de hormônio, né?
Tem pergunta.
Qual é calciferol?
Aqui da ouvinte Rosângela, ela diz o seguinte: e bebê pode tomar sol também? Pessoa idosa. De repente a gente está falando assim daquela faixa etária intermediária, na opinião aqui da ouvinte. E o bebezinho? Pode ficar exposto ao sol? Não pode? A pele é mais sensível?
Sim, mas ele também pode ficar exposto ao sol. Não muito tempo, né? Não horas prolongadas, mas aí período de 10 minutos pode ficar exposto ao sol.
Quando dá aquela doença na criança, não sei se é icterícia.
Icterícia.
Aí eles mandam pegar um pouquinho de sol, às vezes até fazem luz lá no hospital e tal, para a criança se recuperar, né? E outra coisa que é importante, o sol, ele mata bactérias, mata germes, né? Então, abrir as janelas, deixar o sol entrar, colocar os travesseiros ao sol, a roupa, e isso faz muito bem.
Não só para a pessoa, mas também para as coisas, né? Para casa, para o ambiente.
Se a gente pensar, os países que têm pouco sol, índice de depressão são muito maiores, né? Nos países onde o maior índice de depressão é na Noruega, onde a gente tem pouca exposição ao sol.
Interessante.
E infertilidade,
né?
Também. Aumenta infertilidade nas mulheres, dificuldade de engravidar por deficiência de vitamina D. E onde a gente tem mais, as maiores clínicas de fertilização são na Europa, onde a incidência da luz solar é mais baixa também.
Dados interessantes para a gente refletir. Tem também observações aqui, deixa eu falar sobre, por exemplo, quem tem manchas na pele, aí a pessoa vai para o sol, aquela mancha, ela se aflora mais, não é? Aí tem que usar um protetor, é isso? Pelo menos para proteger aquela região, ou o rosto, né? Tem gente que vai para o sol e já fica todo manchado, não tem?
Sim. O sol realmente ele causa manchas na pele, né? E o protetor ajuda a prevenir essas manchas. As manchas, sim. Agora, a questão de outras enfermidades, assim, o sol também pode colaborar, mas o sistema imunológico ele é importante, inclusive para combater as manchas.
Sim,
pode,
mas
até fazer aí um efeito contrário.
Mas as pessoas que já têm uma mancha, né, por efeito aí dos raios UVA, que acabam acelerando o processo de envelhecimento, né, ou UVB também, que nessa queima maior, precisam ter mais cuidado.
Uma curiosidade também, ouvintes da CBN, é que, por exemplo, quando há uma mancha na pele da pessoa, né, a pessoa já fica preocupada, será que eu estou com câncer de pele e tal, né? Nem sempre é câncer de pele, né? Mas é bom ir no dermatologista fazer o exame ali para ver o que está acontecendo e tal, como prevenção. E hoje o câncer de pele realmente ele atinge muitas pessoas, né? E eu gostaria de mencionar também os dois tipos de câncer, né, que as pessoas se preocupam, que envolve a pele da pessoa, que é o carcinoma, né, basocelular, e também o melanoma. Esse carcinoma, nome difícil de falar, né, ele não é tão letal, tão grave como o melanoma. O melanoma, sim, é maligno. Então, se perguntar, o melanoma é benigno ou maligno? O melanoma é maligno. Então, aí tem que tratar.
Uhum. E essa exposição exagerada ao sol vai causar o câncer, é isso? É uma coisa
pode,
clara.
Não, pode causar, sim. Mas assim, se a gente fizer uso, né, desse benefício da luz solar de 5 a 10 minutos por dia, tem que ser controlado, ter equilíbrio, né? Não vão ficar exposto aí todo dia.
Muito bem.
Tem dois tipos de raios, UVA e UVB, que um ele é superficial na pele, né? E o outro é mais profundo. Um queima a pele apenas e o outro pode causar o câncer, né? Então, o protetor solar, ele vai ajudar a prevenir. Mas, inclusive, alguns estudos, eu não trouxe aqui a fonte, mas alguns estudos afirmam que se a pessoa tiver com um sistema imunológico fortíssimo, forte, ele ajuda a prevenir bastante esse câncer de pele.
E a vitamina D melhora o sistema imune, né? Então, aí se a gente pensa... Com equilíbrio, é fundamental que a gente se exponha ao sol.
E nesse período da Covid-19, se falou muito em imunidade, se falou muito em vitamina D, né, no sol.
E as pessoas começaram muito mais a dosar a vitamina D em exame sanguíneo, né?
É isso.
Outra coisa interessante é que no exame sanguíneo o laboratório coloca valor de referência a ideal acima de 20. Na realidade a gente coloca como um valor ótimo acima de 40, entre 40 a 65.
E tem também o período de inverno, tem uma pergunta aqui, o sol do inverno é um sol mais fraco, qual que é a diferença do sol do inverno e o sol do verão na saúde das pessoas? A intensidade é menor, é isso?
A intensidade é menor e a gente tem...
Pode ficar um pouco mais, digamos, se fica 5 minutos no verão, fica 10 minutos
pode,
no
a
inverno.
Intensidade é menor. Até é interessante, se a gente faz a dosagem sanguínea da vitamina D no verão e no inverno, pode diferir bastante, porque a gente se expõe menos, este sol tem uma intensidade dos raios solares mais fraca e a vitamina D tende a baixar também.
Eu gostaria de mencionar alguns benefícios a mais da luz solar, né? Ele se estende a todo o sistema nervoso, isso é importante, né? É o alimento mais aprimorado do sistema nervoso, desperta energias, vibrações, sem auxílio da luz solar, é difícil a cura das doenças nervosas também, né? Mas aqui, o que mais que ele pode trazer aqui, que eu achei muito interessante, ele ajuda a prevenir e tratar o câncer, não é que vai curar, ajuda a prevenir e tratar, né? Tuberculose, sífilis, entre muitas outras doenças, né? E também ajuda na digestão, inclusive. Auxilia na digestão, também neutraliza venenos, né? E aumenta as defesas do organismo. São benefícios, né? Desperta essas energias, auxilia na cura de doenças nervosas, fortalece os ossos, né? E favorece até o crescimento para aquelas crianças que são pequenas, que querem crescer um pouquinho mais. Então, ela ajuda no crescimento também, acalma o sistema nervoso, abre um apetite também para quem está sem vontade de comer. E também, uns comem demais, né? Mas aí é outra história, né? E melhora a qualidade do sangue, né?
Falando em sistema nervoso, é fundamental, porque o sol ajuda a regular o ciclo circadiano nosso. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não funciono bem de dia, né? Eu sou muito noturno. É interessante a gente pensar que, às vezes, esse ciclo circadiano está alterado. Então, a luz solar auxilia nesta regulação de ciclo circadiano. E que é fundamental para o sistema nervoso e melhora aí de humor, depressão, ansiedade.
Se o ouvinte perguntar qual que é o exame mais eficiente para detectar o câncer de pele, é a dermatoscopia. Esse é o exame que o médico tem que fazer com o paciente.
Muito bem, acompanhando a CBN aqui, o Ademar, obrigado. Quem mais ligadinho aqui, vamos registrando a Fernanda, obrigado Fernanda, a Janice também acompanhando. Quem mais? O Eloy acompanhando a CBN. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar, do Ayrton. O Ayrton está dizendo aqui: meu pai tem 82 anos, só fica deitado, não consegue se movimentar, a gente tem dificuldade. Quando era possível, a gente levava ele para tomar um solzinho. Seria importante. Seria importante, né?
Sim, com certeza.
Mesmo estando ali, numa idade avançada, se puder levar lá para um espaço, pegar um solzinho, vai ajudar, né?
É fundamental. Mesmo em asilos, a gente vê, né? A gente tem o espaço, aquele horário de banho de sol.
Se pegar a palma da mão, já ajuda, né? Então, o tratamento com o sol se chama helioterapia, que é o tratamento com raios solares, né?
Muito bem. Agradecemos a presença de vocês. Mais alguma observação em relação aos benefícios da luz solar?
Sim, eu gostaria de mencionar o que vai acontecer com o sol em 2024.
O que vai acontecer?
Alguns pensam que o sol vai explodir.
Cheio das curiosidades.
Se o sol não deixasse de existir, né? A Terra ela armazena um pouco de calor e ela ia esfriando aos pouquinhos. Tudo iria congelar. Mas vai acontecer uma eclipse em 2024, né? Uhum. Uma eclipse solar total, né? Então já vamos se preparando aí para o mês de abril. De
esse
2024,
fenômeno,
né? E o mês que vem nós estaremos falando aqui sobre o repouso. E
repouso.
Depois o exercício físico, né?
Repouso
e como,
exercício físico.
Como dizia o padre, escritor e poeta médico, ele diz assim: o sol estimula tudo, põe a dançar as estrelas. O sol benéfico.
Ah, fechou bem, fechou bem. E com o derretimento das geleiras, e o sol vai, o aquecimento tá maior, né? Com o passar dos anos aí, a gente vê um aquecimento de temperatura mais elevada. Aí também, e tudo isso vai entrando dentro daquela interpretação do prazo de repente de exposição.
Ah, é verdade.
1930, 1940, de repente a exposição vai ter que ser menor, né?
Inclusive as geleiras estão derretendo, né? E isso vai aumentar um pouquinho o nível do mar. O sol vai esquentar também e alguns problemas teremos que enfrentar pela frente, né? Uhum. Mas nós temos que ser corajosos e enfrentar os desafios aí que aparecem diariamente.
Isso, e ter condição de poder sempre estar exposto aí ao sol, porque o sol é vida.
Esse contato com a natureza é fundamental,
geral,
né? Hipócrates já falava aqui que se a gente se afasta da natureza, surgem as doenças. Então, quanto a mais... E aí estamos falando dos remédios da natureza, então se a gente se aproxima deles, a gente se aproxima de saúde e longevidade, né?
Muito bem, nós vamos para a Câmara de Vereadores, que tem médico recebendo homenagem neste momento. Alessandra, muito obrigado pela participação e até a próxima.
Muito obrigada, José Roberto e ouvintes.
Elvio, obrigado também pela presença.
Agradecemos também a oportunidade de participarmos e que os ouvintes agora tenham mais saúde através de mais exposição ao sol.
Fica essa mensagem nesse início de semana. Esse foi o quadro Nutrição Integrativa. Contamos hoje com a presença de Elvio Dornelles, da revista Vida e Saúde, e Alessandra Macedo, nutricionista e psicóloga.